As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
92 pessoas foram dadas como recuperadas de infecção Covid-19 no Médio Tejo, sendo que 43 destas altas ocorreram no entroncamento, outras 43 em Torres Novas e houve mais 4 recuperações em Abrantes, uma em Constância e outra no Sardual. Esta boa notícia mexeu de forma significativa com o número de doenças ativas na região, que agora se cifra em 222, num total de 881 infecções desde a chegada da pandemia. No decurso das últimas horas, registro para mais casos confirmados, distribuídos por Abrantes, Constância, Mação, Tomar e Torres Novas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento continua como o território com maior número de doenças em curso, num total de 64. Seguem-se, nesta lista indesejada, Tomar com 48 e Orém com 40. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, confirmou então este número de recuperações.
Eu realço hoje, efetivamente, e porque fizemos uma atualização de dados, de que atualizámos os casos recuperados. As recuperações, hoje apurámos 92 casos recuperados, distribuídos por vários locais, por vários concelhos do nosso Médio Tejo, porque estivemos, efetivamente, a fazer uma medida em que são poucos os médicos de família que nos mandam diretamente para nós os casos que têm recuperados dos seus ficheiros e, portanto, fizemos uma atualização e foi efetivamente assim. Temos 92 casos recuperados com especial incidência dessas recuperações no entroncamento e em Torres Novas.
A Unidade de Ação Fiscal, através do destacamento de Coimbra, apreendeu 1.600 quilos de folha de tabaco no concelho de Abrantes. No decorrer de uma fiscalização direcionada para o controle de circulação de mercadorias, os militares da GNR abordaram um veículo que transportava o tabaco sem se fazer acompanhar de qualquer documentação comercial e aduaneira comprovativa do pagamento do Imposto Especial sobre o Consumo de Tabaco e do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o que, consequentemente, culminou na detenção de um homem de 42 anos pelo crime de introdução fraudulenta no consumo. Caso a mercadoria tivesse sido introduzida no consumo através dos circuitos comerciais marginais, o tabaco apreendido teria causado um prejuízo ao Estado em sede de IT no valor superior a 292 mil euros. O detido foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Abrantes. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, realizou uma operação com o objetivo de fiscalizar as novas medidas impostas pela situação de calamidade no âmbito da pandemia. Com esta ação, foi possível fiscalizar estabelecimentos ao longo de todo o concelho de Rio Maior e ainda fazer cessar um evento com música ao vivo que decorria em Almeirim, juntando mais de 50 pessoas sem que estivessem a cumprir com as normas em vigor. Da operação, onde foram fiscalizados um total de 16 estabelecimentos e cerca de 100 pessoas, destacam-se alguns autos de contraordenação, tais como 10 pela inexistência de indicação da lotação máxima permitida durante a fase pandémica, 7 por incumprimento das regras de permanência nos locais abertos ao público, 6 por consumo de bebidas alcoólicas na via pública, 3 por incumprimento das regras relativas aos limites de lotação máxima, 2 por incumprimento do uso obrigatório de máscara, 2 por incumprimento das regras de distanciamento físico nos locais abertos ao público e outros 2 por incumprimento das regras de ocupação nos locais abertos ao público.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Antigos Alunos da Escola Secundária de Santa Maria do Olival e do Liceu Nacional de Tomar realizou uma conferência de imprensa para assinalar o aniversário e para explicar que, por causa da pandemia, este ano não se realizou o habitual encontro anual. Luís Francisco, presidente da Associação, fez um ponto de situação sobre a atualidade dos antigos alunos.
Portanto, habitualmente a Associação de Antigos Alunos da Escola Secundária de Santa Maria do Olival e do Liceu Nacional de Tomar realiza o seu encontro anual em outubro, pela altura da Feira de Santa Iria e porque nesta altura se comemora o seu aniversário da Associação. Este ano, por motivo da pandemia que vivemos, tivemos que anular este encontro. Igualmente, um conjunto de atividades que tínhamos planeado para este ano, pelo seu contexto social, não se puderam realizar. Na prática, tudo foi adiado para o próximo ano. Enfim, ao fim de dar nota disto, à comunidade de antigos alunos e à comunidade de Florença, também para dizer que estamos vivos e com vontade de fazer coisas.
Nota ainda para as palavras de Celeste Sousa, diretora do grupamento Nuno de Santa Maria, que referiu que a escola passou este ano a fazer parte do Plano Nacional das Artes.
Já estamos fazendo um trabalho fantástico, porque neste ano, e a vida continua, estamos todos cientes, sem continuar, e precisamos que continue, o agrupamento de Santa Maria aderiu ao Plano Nacional de Artes. E no nosso plano, no nosso projeto cultural de escola, que temos de apresentar, entretanto, esta associação será um membro do nosso Conselho Consultivo, seguramente, até porque o nosso tema para o nosso projeto cultural de escola para este ano é Descobre-te no teu território. É este o nosso tema. E pretende-se com esta temática que o conhecimento mais aprofundado da área territorial nativa dos alunos do agrupamento de escolas no Santa Maria conduza ao maior conhecimento das suas heranças culturais, artísticas, sociais e, por inerência, da sua identidade como seres comunitários. Portanto, o vosso plano, o vosso projeto vai encaixar também no nosso, de alguma forma extraordinária, que nós vamos, ao nível nacional, integrar o Plano Nacional de Artes de uma forma única.
O município de Tomar está já numa fase adiantada da elaboração do plano e orçamento para o ano de 2021. O documento, que se caracteriza pela continuidade de opções e por alocar uma fatia substancial aos recursos humanos da autarquia, vai dar prioridade às áreas da intervenção que o atual Executivo PS tem desenvolvido, casos da ação social, educação, obras e transferências para as freguesias. O assunto foi um dos temas abordados no recente debate quinzenal da ERTE por José Delgado e Hugo Cristóvão. José Delgado, precisamente, reconheceu que se deram passos importantes em Tomar na requalificação do espaço público.
Tem que atingir aquilo que se pretende em termos de desenvolvimento do concelho. Quero, de uma forma, na obra pública, das necessidades que existem na obra pública, em termos de requalificação, deu-se um passo ultimamente de requalificar algumas zonas que estavam à espera da intervenção. É claro, com sempre tudo ser perfeito, com alguns erros que já foram referenciados, mas há de facto alguns erros nessas obras, mas o importante é fazer, e quando se fazem elas têm a dimensão necessária para servir o concelho e para potenciar algo. Se a requalificação, a requalificação é muito, não é só o espaço de lazer, tem a reabilitação pelo meio, tem tudo, e essa matriz é extremamente importante. Outro grande fator, isto é dinheiro, depois contar com a capacidade de endividamento que está razoável em Tomar e que permite ir buscar mais recursos, mais fundos. Estes fundos é que têm que ser bem canalizados para que sejam fundos que não sejam só jardins, mas sejam outras infraestruturas, outros equipamentos que permitam, de facto, também ser a alavancagem de alguns setores da sociedade. E a Câmara aí pode ajudar muito. Mas uma Câmara deve contar em ser... A Câmara não tem que dar. Uma Câmara não existe para dar. Existe para potenciar desenvolvimento e para ser facilitadora do desenvolvimento. Isto é que é extremamente importante. E isto, pegando outra vez no PDM de forma rápida, é muito importante. Se um investidor chegar, que saiba exatamente o que pode fazer naquele espaço. Os serviços estarem preparados. E então, estas respostas eficazes e em tempo útil são estruturantes. E este orçamento deve pegar nisso, que é que chama-se organização interna dos serviços. Há muito a fazer.
Hugo Cristóvão, por sua vez, confirmou que este será um orçamento de continuidade. O vereador referiu também que será um ano para fechar um conjunto de processos e concluir obras.
Um orçamento municipal tem sempre uma determinada continuidade, quer dizer, de um ano para o outro não se vai inventar tudo de novo. Nem podíamos mesmo que o quiséssemos, também derivado a um conjunto de regras, lá está, da construção do orçamento, desde logo, porque bem, ao final destes dois mandatos nós quase já conseguimos limpar, mas ainda há lá algumas algumas situações que têm que estar previstas em orçamento, nós sabemos que não vão ser executadas, mas que resultam de compromissos de há muitos anos atrás e que ainda têm que ir lá estando registadas no orçamento. Já há pouco. Pronto, mas também é verdade que já estamos com enfim, estamos a entrar no último ano deste segundo mandato meu e da Anabela Freitas, portanto eu refiro-me sempre a 2013, portanto quando começámos no fundo este processo. Ora, portanto, no fundo há alguma continuidade e depois, como dizia e com toda a honestidade, portanto é o último ano de mandato, portanto é o último orçamento do mandato. E, portanto, naturalmente é um orçamento que não pode ter grandes invenções. Quer dizer, é óbvio que por ser o último ano do mandato, não quer dizer que agora vamos pensar apenas neste último ano. Não. Os responsáveis autárquicos têm que pensar sempre a mais longo prazo. Mas é óbvio que é um orçamento para, no fundo, também tentar fechar alguns dossiers. Portanto, há obras que estão a decorrer, naturalmente têm que ser terminadas. Há outras obras mais pequenas, complementares, que se pretendem, e até porque não é altura para lançar, lá está, por ser final de mandato, também não seria muito responsável lançar grandes obras. Não quer dizer que não haja uma ou outra, mas não há assim uma imensidão de grandes obras. Não, há o terminar das obras em curso e há efetivamente depois outras obras mais pequenas, mais rápidas, complementares a estas. Mas há, portanto, a tal continuidade naquilo que são grandes objetivos.
Assim tem sido no decurso dos últimos anos. A Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, em Tomar, distribui cabazes de Natal a famílias carenciadas. Está em causa, em média, a entrega de cerca de 100 cabazes numa iniciativa que conta com a colaboração de outras entidades daquele território do concelho nabantino. Este ano, porém, as formas tradicionais de angariação de géneros alimentares, como a recolha em supermercados, sofreram grandes alterações, impossibilitando a sua realização. Devido também à situação atual causada pela pandemia, o pedido de ajuda multiplica-se. Nesse sentido, a Junta Urbana, em comunicado publicado na sua página na rede social Facebook, solicita a todos os que possam para ajudar nesta iniciativa, porque cada doação irá significar um sorriso nos que mais precisam. Reforça o mesmo texto. Pode ajudar doando bens alimentares, podem ser entregues em qualquer um dos edifícios da Junta de Freguesia. Se preferir, pode fazer um donativo na companhia de crowdfunding da plataforma PPL.
Rádio R, informação.
Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, presidiu a inauguração oficial do CAIS, Espaço Empresarial de Vila Nova da Braquinha. A nova estrutura alberga um conjunto de empresas de diferentes áreas de atividade e pretende fazer a diferença na atração de investimento e no auxílio ao empreendedorismo. Na ocasião, Fernando Freire, presidente do município braquinhense, afirmou que a região do Médio Tejo, pela sua centralidade, deve transformar-se numa grande área de logística.
Como sabem, defende a transformação da região devido à sua centralidade numa grande área logística. Há necessidade de um plano nacional estratégico para os transportes, para a logística e para a carga, pois só assim será possível encontrar uma estratégia nacional que promova o aumento das exportações e a sustentabilidade da nossa economia. Esta estratégia deverá ser alicerçada na intermodalidade e em eficientes conexões, os designados UBS. Aqui, em concreto em Vila Nova Braquinha, os rodoviários no eixo Alcanena-Braquinha, ferroviários no eixo Riacho-Torres-Novos de Entrocamento e aeroportuários, onde deverá estar inequivocamente Tancos, aeroporto de mercadorias, operações militares e proteção civil, eixo Braquinha, Constância e Abrantes. Com claras vantagens para toda a região do Ribatejo, da Beira Baixa e do Alto Alentejo. Eis um enorme desafio. Tanta mutabilidade de pessoas como a carga se movimentariam em verdadeiras autênticas placas giratórias, modernas e eficientes, que geriam a maior mobilidade das pessoas, bens e mercadorias. A nossa centralidade ferroviária, como é o exemplo no entroncamento, rodoviária, como é o exemplo A1, A13 e A23, e o aeródromo de Tancos, são um ponto forte na consecução desta estratégia. Senhora Ministra, as assimetrias regionais e territoriais são de tal forma acentuadas, como bem sabe, que as políticas públicas de valorizar as zonas de baixa densidade não podem deixar de ser continuadas e reforçadas. Ademais, no atual contexto de pandemia do Covid-19 e dos seus efeitos sanitários, económicos e sociais. Portugal disporá da bazuca, parafraseando o nosso primeiro-ministro António Costa, mas de nada servirá se não forem dados tiros certeiros na carreira de tiro. E já que estamos em tanques, este tema aplica-se in loco, que consiste em recuperar a economia, mas também, como irrepetível oportunidade, o avançar na alteração estrutural do pensar o país.
Nesta sua deslocação à Vila Nova da Braquinha, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, assumiu o compromisso de trabalhar a ideia apresentada, ou seja, pensar na região como grande área de logística.
Ouvi com muita atenção aquilo que referiu, a importância que para o Médio Tejo tem serem considerado um espaço privilegiado de logística. Um espaço que tem uma excelente posição geográfica, um espaço que tem uma excelente posição, nomeadamente pelas vias rodoviárias e ferroviárias que tem. Deixa aqui a Ministra, mas também a Senhora Presidente da CCDR, porque é ela que tem a chave, não é, do cofre, mas deixo aqui o nosso compromisso de trabalharmos convosco num projeto que, ou numa ideia que querem robustecer, porque ela é como este projeto, ele já, quando inauguramos, já está completo. E, portanto, quando propõe a vossa estratégia, já tem muito trabalho feito. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é uma referência de trabalho, é uma referência em que os projetos são verdadeiramente intermunicipais, com todos os desafios que isso coloca, porque a essência de um Presidente de Câmara é trabalhar para o seu Conselho, porque ele é eleito no seu Conselho, mas estes Presidentes de Câmara têm a inteligência e a visão de trabalharem em conjunto, porque entendem que é através destes projetos conjuntos que a região fica melhor e, por conseguinte, os seus municípios. E por isso, Senhora Presidente e Senhor Secretário Executivo, o Senhor Presidente de Câmara, os parabéns, porque nem sempre é fácil explicar isto às populações. Nem sempre é fácil explicar isso nas reuniões de executivos, nas vossas assembleias municipais. Porque é que estão a dar prioridade a projetos intermunicipais quando deviam estar a preocupar-se com os projetos dos vossos conselhos? Eles são todos importantes. Mas tenho a certeza que esses projetos intermunicipais tornam a região mais forte, mas tornam cada um dos municípios mais fortes e mais ricos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Passamos agora para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de começar as considerações que hoje vos trago, não podia deixar de vos desejar um feliz dia de Santa Iria. Hoje, de veras diferente daquilo que temos por normal, sem a habitual feira anual com tudo o que a caracteriza, desde os frenéticos carrosséis que fazem as delícias dos mais novos, aos frutos secos, à maquinaria, marroquinaria e demais amostras gastronómicas que tanto nos deliciam. E isto acompanhado dos seus cheiros tão enraizados, que vão desde a sardinha assada, as castanhas ou as farturas. E claro, no dia 20, dia em que se celebra Iria, com a procissão onde as nossas crianças deitam ao rio pétalas de flores, invocando a lenda de Santa Iria, homenageando desta forma a jovem freira que foi morta e deitada nas águas do Rinabão. Mas hoje gostaria de vos falar da aplicação Saveiro Covid, que está a gerar uma enorme controvérsia na opinião pública, e deixar-vos o meu contributo para aqueles que ainda não se inteiraram sobre esta questão. Desde já deixar bem claro que apenas estou a dar a minha opinião enquanto cidadã. Assim, na minha ótica, esta medida pode ser uma boa ferramenta, sim, mas que o Governo, com a pressão que tem sentido com o significativo aumento dos números diários de novos casos de Covid-19, parece-me que não refletiu bem sobre toda a orgânica desta medida e introduziu aqui uma gafe, tornando-a de caráter obrigatório. Mas não vou entrar em problemas com o Regime Geral de Proteção de Dados, nem vou entrar em questões constitucionais derivadas dos direitos, liberdades e garantias, que, apesar de compreender o alcance e toda a questão doutrinal que esta questão tem gerado, entre os defensores acérrimos dos direitos, liberdades e garantias e aqueles que consideram que tal não se coloca, pois trata-se de uma oposição de direitos constitucionais em que o direito à vida, nesta atual situação pandémica e única, acarreta toda e qualquer primazia sobre os demais direitos. Mas, à parte desta questão constitucional, mas tendo presente o valor máximo do direito à vida, será correto, num Estado social democrático e de direito, impor aos seus cidadãos o uso obrigatório deste aplicativo? Aqui parece-me que a questão é deveras complexa e a resposta deverá ser depende. Pois, creio que a questão que se deve colocar é sobre a eficácia deste aplicativo. Pois se esta aplicação vier a resolver a situação pandémica, pois muito bem, sacrifiquem os nossos direitos, liberdades e garantias, que a vida, a nossa vida e a vida dos demais, está obrigatoriamente, imperativamente, em primeiro lugar. Mas, numa sociedade como a nossa, parece-me a mim que o legislador não devia obrigar, mas recomendar, ou de implementar medidas de efeito positivo para os seus utilizadores. Ainda no passado domingo, referi nas minhas redes sociais que o uso da aplicação Sayway Covid deveria ser não de uso obrigatório, mas de uso cívico. Eu própria descarreguei este aplicativo para me salvaguardar a mim, mas também salvaguardar todos aqueles com que diariamente me cruzo. Pois, caras e caros ouvintes, uma coisa é certa, os nossos comportamentos de hoje vão-se refletir no amanhã. Com o aplicativo ou sem o aplicativo, o mais importante é que se protejam. Uma boa semana. Obrigada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.